Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Preparando aqui uma jornada de treinamentos para os pais, palestras, workshops e treinamentos nas escolas, me deu vontade de gravar uma série sobre educação de filhos. Muitas vezes nós temos esse papel que é tão importante, mas também temos zero de preparação, não é verdade? E as ferramentas da PNL, da Programação Neurolinguística, elas ajudam muito a gente a ser mais assertivo nessa convivência com os filhos, nessa doce e árdua tarefa de educar os filhos. Recentemente, uma pessoa muito próxima que faz um trabalho para mim nesse mundo aí virtual, cuida das redes sociais, ela com 3 filhos, um de 4 anos e uma bebê e uma adolescente, ela me falou que o filho dela de 4 anos, vendo ela trabalhar direto no celular, ele pegou o celular e jogou pela janela do 7º andar, o celular caro, jogou pela janela. E ela falou que teve vontade de bater muito naquele menino. E eu falei com ela: agora, pare e perceba o quanto você está tirando dele o direito de ter uma mãe presente por causa do seu trabalho. E para ele, o empecilho é o celular. Que bom que ele mandou esse recado. Hoje ele jogou o celular pela janela, mas se você não fizer nada em relação a isso, cuidado, pode ser que ele se jogue pela janela. Às vezes, com todos esses recursos que nós temos, nós ainda estamos deixando nossos filhos órfãos de uma presença verdadeira de pai e mãe, por causa desse mundo que estamos vivendo. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho. Aconteceu também numa cidade de Minas, 2 idosos pularam do 4º andar de um prédio. E depois, investigando, sabe por que isso aconteceu? Porque a netinha de 11 anos colocou fogo no sofá e esse fogo se alastrou no apartamento. A netinha conseguiu sair pela porta e descer as escadas. Os vovós não conseguiram, os avós. E sabe por que ela fez isso? Porque eles a impediram de usar o celular. Veja em que mundo estamos. Né? Graças a Deus, os idosos, eles foram socorridos lá porque os vizinhos amorteceram a queda deles, colocando colchões. Essa dependência da tecnologia, esse uso excessivo de celular, hoje é uma doença. E isso vicia. E segundo pesquisas, na mesma área cerebral em que ocorrem as dependências de droga, cocaína, heroína, maconha, acontece também o vício pelas telinhas, pelo celular, videogame, TV. Perceba como isso é sério. Significa que o celular vicia. E nós precisamos estar atentos o quanto nossos filhos estão perdendo a conexão conosco. E no meu caso, meus filhos já são adultos. Mas a minha netinha, ela já observa muito isso. Com 5 anos, ela já observa muito. Se o celular vicia nós que somos adultos, E pessoas maduras, imagina uma criança que não tem maturidade ainda e fica diante da tela o tempo todo. Isso não está contribuindo para a evolução dessa criança. Na realidade, pesquisas já foram feitas que o cérebro da criança fica menos inteligente, ele vai emburrecendo. Se queremos que a criança saiba lidar com a vida, saiba superar os desafios, se queremos que ela tenha uma postura positiva, é necessário a gente refletir como é que nós estamos formando a mente dessa criança. É tão comum hoje, você vai num restaurante, as crianças, o pai, a mãe, tá todo mundo no celular. Vai no aeroporto, tá todo mundo no celular. Eu que vi também no celular uma forma de divulgar meu trabalho, às vezes eu tenho que me observar. Porque realmente isso vicia. Só que nós estamos deixando de desfrutar de muitas coisas na nossa vida por causa disso. Tem adultos hoje que estão tão viciados em ficar rodando a tela do celular, vendo vídeos e vídeos o tempo todo, que existe inclusive clínica de recuperação de pessoas viciadas no celular. Pessoas que têm essa dependência, que ficam o tempo todo, né, presas e não conseguem nem imaginar o que é sair de casa sem esse aparelho. Observe como é que está a sua vida. Hoje está comum a gente, se não prestar atenção, a gente fica mais tempo no celular que fica numa faculdade, aprendendo, né, e assistindo uma aula. Tempo da faculdade, 4, 5 horas, tem crianças e adolescentes que estão ficando esse tempo grudado no celular. Então isso não prejudica só o desenvolvimento da criança, isso vai destruindo as relações, a inteligência intelectual e emocional e até mesmo física da criança, ela está tendo um impacto muito negativo. Segundo psiquiatras, a criança até 3 anos, ela não deve ter acesso nenhum ao celular. E é comum também os pais verem tablet, né, o iPad, como uma babá eletrônica. Quantas vezes numa viagem internacional, né, fica a mãe no celular, o pai no celular e cada criança com um tablet. E às vezes a noite toda ali, forçando os olhos, né, grudados o tempo todo. Quantas brincadeiras foram esquecidas por causa, né, dessa chegada da tecnologia, que tem muita coisa boa também. É maravilhoso você, eu por exemplo, converso com meu filho que está lá do outro lado do mundo, posso ver, posso falar com ele. Porém, é importante a gente saber que tudo tem seus ônus e bônus. Os jovens, eles ficam emburrecidos, menos inteligentes. E hoje foi comprovado. Um diretor do Instituto Nacional de Saúde da França, ele mostrou isso através de pesquisas. Os jovens de hoje não ultrapassaram a inteligência dos seus pais. Os jovens estão muito mais parados, muito mais passivos, com muito menos iniciativa. Na realidade, estão imaturos. Agora, pense, você que está aí me escutando, a sua infância. Como foi sua infância? Talvez você não tenha tanta juventude acumulada como eu. Eu só percebi que tive uma infância muito rica depois que eu cresci, porque faltava muita coisa material. Por outro lado, que riqueza de criatividade, de liberdade, de contato com a natureza. Coisa que meus filhos também tiveram, mas nem tanto. Coisas que, se a gente não observar, as nossas crianças vão deixar de ter. Estão deixando. Muitas vezes elas não têm tempo de serem crianças. Quando a gente brincava na rua, pulava nas árvores, pulava das árvores nos córregos para aprender a nadar. Quanta coisa a gente estava desenvolvendo ali que hoje ajuda na vida adulta. No meu projeto Desenvolvendo Maturidade Emocional para Criança e Adolescente, dá para notar assim o quanto muitas crianças estão nos verdadeiros bestonha, mistura de besta com pamonha, parados, se excluem. O que, que nós podemos fazer para mudar isso? Para a gente não sofrer com as consequências disso, porque elas já estão aí, né? O número de crianças que fazem terapia, de crianças que estão deprimidas por causa dos sinais da nomofobia. Esse é o vício em celular. Tem jeito de tratar a nomofobia? Com certeza tem. Mas para isso precisamos estar atentos. Sabe aquela coisa, tem que cortar o mal pela raiz? Então, nesse cenário que a gente vê hoje, quando a gente vê adolescentes de 10, 11 anos que estão, às vezes, já com o celular na mão, passam horas ali, né? Tá tão comum isso, já não se vê os meninos gritando, correndo para um lado para o outro, às vezes até em festas infantis. Então, nós podemos cuidar disso. É importante a gente cuidar disso, porque as consequências do excesso do uso do celular traz grandes prejuízos, né? Pensa aí, se meu filho continuar exatamente como está, se ele ficar viciado nisso, todo vício ele é difícil de curar, né? Quem ele vai estar sendo na vida adulta? Como é que ele vai aprender a lidar com as adversidades? E aí eu tenho uma sugestão para você, se você é pai, mãe ou professor. Procure provocar mais momentos de interação com as crianças. Chegando em casa, tira um tempo sem celular. É o que eu estou procurando fazer também. Porque se a gente deixa sem limites, sem prestar atenção, esse jovem, esse adolescente ou criança pode tá entrando num universo que a gente não consegue mais curar, não consegue mais resgatar. Resgatar porque eles se perdem nisso. Quando a gente vê crianças que suicidam, crianças que fazem esse absurdo, bota fogo na casa dos avós que criaram com tanto amor. Veja que mundo estamos. Então, essa dificuldade que a criança tem de lidar com frustração, falei disso no episódio anterior, é algo que nós podemos ensinar. E às vezes temos que ter um diálogo muito aberto, temos que dar exemplo, porque não adianta nada. Você fala para eles, não pode fazer isso, mas eles estão vendo você fazer o tempo todo. Então, essa fissura que existe, essa necessidade de celular para se sentir melhor, ela é igual à abstinência, né? Quando a pessoa não está com ele, ela começa a sentir que fica mal sem isso, não sabe viver sem isso. Então, aí um momento para a gente refletir. Quanto tempo você dá uma qualidade de atenção para os seus filhos sem o celular? O quanto você está usando a sua criatividade para jogar bola aí no gramado ou para andar de bicicleta? Eu sei que às vezes a gente chega cansado em casa, não é verdade? Mas ou a gente faz isso agora e começa de verdade a criar algo que seja também atrativo, que talvez não vai substituir o celular, que já estão tão viciados, mas colocar isso como regra, como norma dentro de casa, mas sentar, olhar nos olhos, justificar o porquê disso, mostrar as consequências disso. A partir do momento que a gente começa a ter mais clareza na nossa comunicação, pode ser que a gente consiga resultados diferentes. Tem jovens que estão muito propensos a desenvolver esse estado aí de depressão. Tem até um nome, quando a pessoa está muito envolvida nessas redes sociais, que é o problema do ciberbullying, que é uma agressão realizada de forma online que muitas vezes leva os adolescentes até a tentar suicídio. Imagina, porque eles não sabem como lidar com a exposição de sua própria imagem. Em um ambiente, às vezes, tão amplo como a internet, quantas coisas podem estar influenciando a cabeça desses jovens que não têm maturidade? Na PNL, a gente aprende que a coisa mais importante que eu posso dar ao outro é a qualidade da minha atenção. Como seria se a gente começasse a fazer reuniões, da mesma forma que a gente faz na empresa, a ouvir cada um, como é que nós podemos tornar a nossa interação mais saudável. É. Hoje cada um está no seu mundo, cada um no seu celular, e às vezes o sistema familiar está se desintegrando, a célula familiar está adoecida. Talvez não seja o seu caso, mas está aí, fique com a minha intenção positiva para a gente refletir sobre isso. Quando a gente aprende uma ferramenta como a programação neurolinguística, a gente organiza o sistema. Primeiro a gente organiza a nossa cabeça, porque às vezes o que a gente está reclamando nos nossos filhos é apenas o reflexo de algo que nós já estamos fazendo. Educar pelo exemplo, né? Podemos fazer isso. E sempre que possível, colocar a criança para brincar, como a gente teve a oportunidade de brincar. É encontrar um espaço seguro para ela desenvolver intelectualmente, emocionalmente e fisicamente. Se seu filho está aí desnutrido emocionalmente, é você que vai poder ajudá-lo. Mas talvez você precise de ajuda também. Se isso faz sentido para você e se você quer se equipar com ferramentas para arranjar uma nova forma de cuidar, né, da sua família. E às vezes você nem tem filhos pequenos, mas às vezes com as pessoas com as quais você convive também podemos trazer, reacender em nós a criatividade para que a gente tenha mais conexão. Porque às vezes estamos perto de muitas pessoas, mas não temos uma conversa profunda, não conhecemos, não tem conexão de verdade. É isso. Me deixa saber se faz sentido para você. Me conta lá no meu Instagram, luizalopes.pnl. Vou fazer mais um episódio sobre esse assunto. E tem cursos maravilhosos e tem também a comunidade do Clube Indesp, onde toda semana você pode se equipar com ferramentas e com grandes profissionais que vão ajudar você a transitar ainda melhor nessas relações que são tão caras. Um beijo bem carinhoso e priorize você.